Senhora presidente.
Não precisa olhar o relógio, senador, que eu vou lhe dar mais tempo.
Tinha certeza disso. É que ele entrou muito correndo, presidente. Ele entrou muito correndo e foi direto para a tribuna. E saiu da tribuna e foi direto embora. Senhor presidente. Senhores senadores. Durante os anos de 2013 e 2004, o Congresso Nacional debruçou-se no exame de alterações da Constituição Federal, na qual se refere ao sistema tributário. Tramitou aqui no Senado a PEC 74, do ano de 2003, que foi promulgada como emenda constitucional número 42. Entretanto, os pontos divergentes foram desmembrados do texto da PEC 74, transformando-se na PEC 74A, que retornou à Câmara dos Deputados para reexame. Nessa PEC paralela, depois de amplo e difícil entendimento, diversas bancadas estaduais conseguiram sensibilizar esta casa. E no texto que dá tratamento fiscal diferenciado às regiões do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em destaque para o semiárido nordestino. Incluímos regiões deprimidas e com estado de degradação. É o caso do Espírito Santo, Vale da Ribeira, Estado do Paraná, São Paulo, Nordeste, Oeste de Santa Catarina, Norte do Estado de Minas e, finalmente, a metade sul e o Noroeste do meu estado, Rio Grande do Sul. Como já disse, a matéria voltou à Câmara como PEC paralela e teve como relator o ex-líder do governo, deputado Virgílio Guimarães, do PT de Minas Gerais. Estranhamente, a proposição foi rejeitada e arquivada, num claro e inequívoco descumprimento de um amplo acordo, construído, repito, com extremo esforço no Senado. Essa matéria, sobre o tratamento diferenciado para as regiões deprimidas do meu estado, vem sendo discutida há longos e longos anos. Eu mesmo venho apresentando emendas que se sobrepõem a novas emendas que, lamentavelmente, não têm sido aceitas. Não têm sido aceitas nesta casa, ou quando acatadas, quando aprovadas nessa casa, e já consegui emendas a favor do Rio Grande aprovadas nessa casa, são ou rejeitadas, ou estão na gaveta da insensibilidade dos membros da Câmara dos Deputados. Eu sempre considerei que as leis que incentivam o Nordeste e o Norte do meu Brasil são absolutamente corretas e absolutamente justas. Mas lá no Rio Grande do Sul está acontecendo um caso de uma dolorosa e dramática realidade. Uma realidade que o Congresso, infelizmente, não consegue aceitar e que o governo federal, pela inércia, faz com que fique cada vez pior. O Rio Grande do Sul sempre foi considerado um estado rico. Desde quando houve a Revolução de 30, o Rio Grande do Sul era o segundo estado arrecadador. Primeiro, São Paulo, com mais de 20% da riqueza nacional. Segundo, Rio Grande do Sul, que tinha 12% do PIB naquela época. O tempo passou e as medidas tomadas ou simplesmente desdenhadas fizeram com que a metade sul do território gaúcho, na região de fronteira do Brasil com a Argentina e Uruguai, se transformasse em uma zona cada vez mais depauperada. A metade sul do Rio Grande do Sul, localizada no extremo meridional do país, possui a maior área fronteiriça do Mercosul e é integrada por 106 municípios, ocupando uma área de 150 mil hectares, de 153 mil quilômetros quadrados, melhor explicando. Faz maioria do território gaúcho, é 52% do território gaúcho, onde vivem cerca de 2.600.000 pessoas, um quarto da população do Rio Grande do Sul. A Ipiranga, a grande pioneira refinaria do petróleo no Brasil, nasceu lá na metade sul, na cidade de Uruguaiana. Durante muito tempo resistiu como grande precursora da indústria petrolífera no país, até que veio a Petrobras e determinou o fechamento da Ipiranga. A Vale nasceu no Rio Grande do Sul, foi a primeira companhia aérea do país e a pioneira da nossa indústria de aviação, líder em todo o Brasil. Infelizmente, ainda se contará a história que levou a fechar a Vale. Com esse peso histórico das guerras do passado, a metade sul carregou o peso de uma visão belicosa, que mantinha os nervos crispados. Assim proliferaram os quartéis e as concentrações militares da região. Cidades como Santiago ganharam 5 quartéis, Itaqui mais 5 quartéis do Exército, outros 5 em Alegrete, mais 3 em São Borja. Em Santa Maria construiu-se em Camumbi a maior base aérea do sul do país. A bitola das linhas férreas no Rio Grande do Sul são contrárias da bitola do Brasil e da Argentina. As nossas são bitola estreita. Os trens do Brasil, a partir de Santa Catarina para cima, são bitolas largas. O mesmo na Argentina. Isso para garantir a defesa no caso de uma guerra entre os dois estados. Durante um longo período, quase metade do efetivo da Força Terrestre Brasileira se concentrava no Terceiro Exército, responsável pela segurança da área política, da área crítica da nossa fronteira, com os nossos vizinhos do extremo sul, notadamente a Argentina. Mais de 2 milhões de gaúchos saíram do Rio Grande do Sul nas últimas décadas. E uma ação promovida pelo governo federal, num arremedo de reforma agrária, ou coisa parecida. Esses 2 milhões receberam estímulo e foram desde Santa Catarina e Paraná. Foram subindo, foram lá para o Amazonas, foram para o Pará, para o Acre, para o Maranhão, para a Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Goiás e outros estados. Que hoje essa colônia gaúcha consistiu e desenvolveu o estado de desenvolvimento, inclusive fazendo com que essa região se transformasse na grande região produtora agrícola do mundo inteiro. E essa gente gaúcha, que era a melhor matéria-prima que tinha o Rio Grande, colonos que vieram da Itália, da Alemanha, acostumados ao trabalho duro na terra, foi exportada para o centro-oeste e para o norte do país. Esses gaúchos levaram o desenvolvimento a esse milagre na agricultura de outras regiões. Quando a parte sul de Mato Grosso se emancipou da região norte, o atual Mato Grosso achou que iria terminar, quebrar, falir. Mas os gaúchos foram para lá e hoje o Cerrado do Centro-Oeste é a mais próspera região agrícola do mundo. Um milagre produzido e transformado pela brava gente gaúcha. Sempre achei que essa grave situação da metade sul, de onde saiu esse contingente de colonos que fizeram a fortuna e o progresso de outras terras, merecia solução. Essa transformação radical mostra que não tratamos aqui apenas de uma questão de gente que passa fome ou de gente que não tem condições. Falo de gente trabalhadora, capaz, transformadas, que apenas precisam condições para ir adiante, para progredir, para vencer como venceram no passado. Gente que precisa apenas de incentivo para ser gente. Precisamos dar a essa gente as condições para que façam na metade sul do Rio Grande do Sul o milagre que produziram no centro-oeste brasileiro. Com a emenda que apresentei à PEC do senador Aécio Neves, brilhantemente relatadas, apresentei com a senadora Ana Amélia e com o senador Paim, nós esperávamos garantir a redenção para aquela nossa região do Rio Grande do Sul. Queremos estender, nós, senadores do Rio Grande do Sul, a metade sul e o noroeste do Rio Grande, além de regiões deprimidas de outros estados brasileiros, os meios para desenvolvimento econômico e social, hoje assegurado às regiões norte, nordeste e centro-oeste. Queremos resgatar os 20 anos depois de um bom atendimento que aqui fizemos. O objetivo último da emenda é possibilitar a criação do Fundo Constitucional de Financiamento da metade sul e do noroeste do estado do Rio Grande do Sul, propiciando a recuperação e a integração desse espaço, discriminado nos cenários nacional e internacional e regional. São necessárias políticas e ações governamentais, para além do âmbito estadual, uma vez que as fronteiras podem constituir um freio ao desenvolvimento da região. Até recentemente, com relação às zonas de fronteira, prevalecia o conceito geopolítico de áreas de segurança nacional, palco de potenciais conflitos entre países vizinhos. Graças a Deus, essa noção mudou. A inevitabilidade de uma guerra entre Brasil e Argentina virou piada de extremo mau gosto. Ainda agora, com a vinda do Papa Francisco, um grande argentino, cidadão do mundo, na entrevista com o jornalista, quando se perguntaram como ele se sentia como um argentino, como Papa, ele tendo recebido a pergunta de um jornalista brasileiro, respondeu com uma piada: o Papa pode ser argentino, mas Deus é brasileiro. Isso é uma demonstração realmente do entendimento e do respeito. Parece mentira, mas de certa forma, até o nosso melhor jogador de futebol hoje, lá do Santos, saiu e foi para Barcelona jogar ao lado de Messi, o argentino, o melhor jogador do mundo. Repito, essa noção mudou muito, dando lugar à cooperação entre as nações, integrantes comumentemente em blocos, mas a zona da fronteira ainda sofre com a herança do passado. O Rio Grande do Sul, um estado rico, ao longo da história, assistiu à degradação econômica e social dessa considerável parcela de seu território, a metade sul. Durante muito tempo, a União impediu que a metade sul se desenvolvesse no mesmo passo que o restante do Norte. O poder central temia invasões de países vizinhos, graças à herança colonial dos conflitos de fronteira. Em função dessa política, a metade sul se ressente até hoje da exclusão compulsória da rota de investimentos industriais e agrícolas, que conduziram a outra metade, a metade norte, ao desenvolvimento. O governo federal já reconheceu a situação especial das regiões de fronteira, a instituir para fim de planejamento a mesorregião da metade sul, no Rio Grande do Sul, visto tratar-se da maior área florestal do Mercosul, ingerida na região da fronteira com o Uruguai e com a Argentina. O Mercosul representou a ampliação dos fluxos comerciais e o surgimento de uma nova oportunidade de investimento e de exportação. Mas a criação de alternativas para as regiões fronteiriças não surtirá efeitos sem investimento na infraestrutura local e sem garantia aos empreendedores de maior acesso ao financiamento. Os municípios da fronteira do Rio Grande do Sul foram os que mais sofreram o impacto econômico e social de acordos multilaterais negociados pelo respectivo governo no âmbito do mercado comum regional, que afetaram dramaticamente a agricultura e a agroindústria e o comércio comercial na região. Com a presente proposição, afigura-se a oportunidade de corrigir distorções resultantes de estratégias, decisões diplomáticas e acordos comerciais assinados pelo governo federal com os países vizinhos do Rio Grande do Sul. Essa emenda é um instrumento adequado para garantir um outro futuro às regiões envolvidas, proporcionando-lhes os meios para enfrentar os efeitos negativos de acordos multilaterais e elevando-se a níveis adequados de desenvolvimento econômico e social. O objetivo final da PEC é possibilitar a criação de fundo concessional de financiamento da macro-região metade sul do estado do Rio Grande do Sul, propiciando a recuperação e a integração daquele espaço ao cenário estadual e nacional. Já apresentamos projetos de lei, já aprovados na Comissão de Justiça, na Comissão de Desenvolvimento Regional, que visa autorizar o Poder Executivo a criar, para efeitos de articulação de ação administrativa da União e do Estado do Rio Grande do Sul, a mesorregião, metade sul do Estado do Rio Grande do Sul. Esse importante projeto aguarda somente a inclusão na ordem do dia do plenário do Senado. Aproveito desde já para solicitar, senhora presidente, e Vossa Excelência gaúcha, brilhante, nossa representante, estando na mesa nesse momento, pode determinar que seja incluído na ordem do dia o projeto que está na gaveta, esperando pelo que eu não sei. Repito, PLS 315/203, complementar, que na ordem do dia pode ser incluído. É matéria vital para o Rio Grande do Sul. E apelo à sensibilidade de meus pares e dos senhores líderes. Senhora Presidente, tradicionalmente os brasileiros confundem o Pampa com o Rio Grande do Sul. Essa é uma região muito importante para nós. É emblemática, porque está ligada ao nascimento do Rio Grande. Mas, infelizmente, hoje já não é mais como foi no passado a região mais rica do Rio Grande. Pelo contrário, a riqueza está hoje na metade norte, entre os morros e os vales, onde foi mais intensa a imigração italiana e alemã. Os campos verdes do Pampa são para muita gente o cenário único do extremo sul brasileiro. Não é verdade. Nossa geografia é múltipla. Temos as belíssimas regiões serranas, com sua cidade de forte tradição italiana e alemã. Temos as pujantes cidades criadas por alemães à beira dos nossos rios. Temos o litoral sempre batido por fortes ventos, com duas antigas e importantes cidades, Pelotas e Rio Grande. Também temos o nosso Planalto com seus campos e os seus grancânios. O Rio Grande do Sul tem uma geografia variada, mas são os campos verdes intermináveis que mexem com o imaginário dos que conhecem a nossa terra. De certa forma, o Pampa, às vezes, é visto como uma imagem que representa abundância, fartura, riqueza. Mas essa é uma imagem que está longe da verdade. Os estudiosos de questão nos trazem a essa tribuna que o empobrecimento, a estagnação econômica da metade sul do Rio Grande do Sul estabeleceram uma linha e um imaginário para dividir o nosso Estado. Essa linha divisória vai de São Borja a Camaquã, passando por Santa Maria, no centro do estado. Ao norte fica a região mais rica do Rio Grande. Ao sul estão as cidades com economias deprimidas, populações minguantes e altos índices de pobreza e de violência. O norte do estado é marcado pela pequena ou média propriedade, operada pelos descendentes de imigrantes italianos e alemães, com suas culturas de subsistência. As cidades bem próximas uma das outras, foi ali que surgiram quase que artesanais muitas das nossas grandes indústrias que hoje exportam sua produção e o nome do Rio Grande para o mundo inteiro. O censo de 2010 mostrou que praticamente todas as cidades da metade sul perderam população ou tiveram um crescimento demográfico pífio. Cidade de Três Passos, que há 30 anos atrás tinha cerca de 25 a 30 mil habitantes, hoje tem a metade, 16 mil habitantes, porque a metade imigrou do Rio Grande do Sul. Apenas o município de Rio Grande, onde está o nosso porto marítimo, cresceu consideravelmente graças aos estaleiros que lá estão sendo instalados. É impressionante o êxodo da gente da metade sul e da região noroeste do Rio Grande do Sul. Das nossas cidades empobrecidas, parte todos os anos milhares de cidadãos que vão em busca de melhores oportunidades de trabalho, das oportunidades que não encontram na terra que amaram, na terra que construíram, na terra que desenvolveram. Esse êxodo para outras regiões do estado e muito mais ainda para outros estados do Brasil intensificou-se nas últimas décadas. a falta de perspectiva, a impossibilidade de alcançar uma vida decente e de obter um trabalho digno, conduz muito especialmente aos mais jovens, inclusive à droga e outros vícios. A pobreza arraigada induz muitas vezes à violência, aos assaltos e à morte. Sim, senhores, a violência e o abuso de drogas atingem níveis altíssimos na nossa zona da fronteira. Levantamentos recentes mostraram que algumas cidades da metade sul têm indicadores econômicos e sociais semelhantes às cidades paupérrimas dos estados mais pobres da federação. Os níveis de IDH, taxa de analfabetismo, renda média e mortalidade infantil desse município não são compatíveis com o nível médio do nosso estado. Os principais fatores históricos do empobrecimento dessa metade sul são as propriedades majoritariamente extensas, latifundiários, concentradoras de renda e conservadorismo de classe empresarial e que hoje se pode chamar de falta de espírito empreendedor. O latifúndio começou pela pecuária e em nossos anos mais recentes concentrou-se na produção do arroz. O latifúndio tradicionalmente emprega pouca mão de obra e a renda que gera fica concentrada em poucas mãos. Só para comparar, lembro que na parte norte do Rio Grande nós temos majoritariamente a pequena e a média propriedade, com produção agrícola variada, que acaba gerando uma renda que é dividida entre muitos. Essa foi a base que permitiu o nascimento no passado de muitas indústrias, de fundo e de quintal, que hoje tem como presença o mercado internacional. O charque era o alimento dos escravos e dos mais pobres de todo o Brasil durante o Império. A riqueza gerada pelo charque permitiu o surgimento de um grande número de indústrias importantes no Rio Grande do Sul, notadamente Pelotas e Rio Grande. Porém, essas indústrias mais tarde perderam terreno para Porto Alegre, melhor situada, já que ficava mais próxima da região colonial, onde havia mais renda e uma renda melhor dividida. Os historiadores lembram que a riqueza do charque não propiciou ao sul do Rio Grande a melhoria de nível tecnológico necessário à nossa pecuária, ao contrário do que ocorreu no Uruguai e na Argentina, onde havia políticas de incentivo à melhora da atividade pastoril, confinamento, cuidado veterinário, cercamento de propriedades, mão de obra de melhor, mais bem treinada e melhor remunerada. Há outro fator importante no declínio da região. Desde a época do Império, a zona de fronteira com Uruguai e Argentina foi motivo de forte preocupação do poder central. A faixa de fronteira impede que seja instalado a menos de 150 quilômetros da fronteira indústrias que têm o capital majoritariamente em mão de estrangeiros. O deputado estadual Frederico Antunes, um bravo deputado que tem presidindo uma comissão que vem estudando com muita profundidade e com muita competência essa questão, deu a nós um bom exemplo a essa restrição. As eficientes empresas europeias que estão instalando equipamentos para a exploração de energia eólica na cidade de Osório não poderiam fazer o mesmo em Santana do Livramento. Simplesmente porque para operar na zona da fronteira, o capital da empresa tem que ser obrigatoriamente, majoritariamente nacional. Boa parte dessa lei da faixa de fronteira foi inspirada pela paranoia dos governantes brasileiros no passado, de que seria inevitável a eclosão da guerra com a Argentina. Temia-se que, havendo um conflito armado, grandes indústrias se transformariam em alvos fáceis. Essas leis restritas foram sendo renovadas, inclusive com ampliação de área, de 1937 para 150 quilômetros. O declínio da metade sul pode ser avaliado com clareza nos censos populacionais. Em 1890, 53,68% dos gaúchos viviam nos municípios da metade sul, enquanto a metade norte estava 46,32% dos nossos habitantes. Passado 110 anos, no ano 2000, a metade do sul detinha apenas 31,3% dos moradores do estado, ao mesmo tempo em que a metade norte chegava a 68,87% dos moradores do Rio Grande. Em pouco mais de um século, a metade sul viu sua população ser reduzida a menos de um terço do total do estado. Outro grave indicador é o produto interno bruto. Quando foi realizado o primeiro estudo sobre o PIB do Rio Grande do Sul, em 1939, a metade sul participava com 38,33% da riqueza gerada. No levantamento feito 60 anos depois, 1999, a participação da metade do sul havia caído para menos de metade do que fora, caindo para 17,27%. De 38% que representava do PIB gaúcho, baixou para 17% em questão de 20 anos. Isso mesmo. A metade sul é responsável hoje por menos de 20% da riqueza do nosso Estado. Maior em área, maior em possibilidades, infinitamente menor em resultado. Quais são mesmo os fatores que levaram a metade sul ao empobrecimento? Respondo. A presença maciça do latifúndio, a concentração da renda, a distância dos centros consumidores, a precariedade dos meios de transporte e até mesmo, em parte, a pobreza do solo, que não serve para alguns tipos de cultivo. A preocupação aumenta com outro indicador, o da produção industrial do Estado. Em 1939, a metade sul detinha 34,6% da produção industrial do Rio Grande do Sul. Em 1939, 34,6% da produção. Em 1999, essa participação caiu para 18,4%, ou seja, caiu 50%. Como é que a metade sul do Rio Grande pode sair dessa situação? Principalmente com o estabelecimento de políticas de benefícios fiscais que eu estou pleiteando aqui. Para que os benefícios sociais? Para que, perdão, os benefícios fiscais? Porque a metade sul precisa investigar maciçamente em educação de qualidade. Porque a metade sul tem que investir em tecnologia e pesquisa. Porque a metade sul precisa mudar sua cultura empresarial para alcançar o empreendedorismo que resgatará. Mas para que tudo isso se concretize, é preciso que todo o Rio Grande se una em torno da metade sul, essencial para o futuro de todo o nosso Rio Grande. Dinamizar o extremo sul do Brasil é fundamental para o desenvolvimento harmonioso do nosso Estado e também para a nação. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, quero encerrar esse meu pronunciamento pedindo a transcrição nos anais do Senado Federal do editorial do dia 21 de agosto do jornal Zero Hora, intitulado Sim, mas com resultados. Diz o editorial de Zero Hora: prega a união de todos os gaúchos em torno dos interesses do Estado e lembra as maiores mobilizações que uniram líderes de todos os partidos em favor do Rio Grande do Sul, destacando, por exemplo, a instalação do polo petroquímico em Gaúcho em 1930. Eu peço, senhor presidente, a transcrição do editorial da Zero Hora, que trata exatamente dessa matéria, onde o que parecia impossível que o polo petroquímico fosse para o Rio Grande do Sul, o Rio Grande se uniu e conseguiu que isso acontecesse. Eu não sei, senhor presidente, mas eu acho que seria crível e necessário, quando nós falamos no seu estado de Alagoas, quando nós falamos em algumas regiões do Brasil que têm problemas, há uma unanimidade em torno do Brasil de que isso é verdade, de que é necessário fazer alguma coisa. E nós ficamos, inclusive, com uma consciência pesada quando não se faz isso, porque isso é obrigatório. Olhar para o Nordeste, olhar para a Lagoa, olhar para a região onde os problemas da água influenciam, os problemas do clima são graves. Isso hoje o Brasil pode não fazer. Mas a consciência do povo brasileiro e nós, daqui que estamos nesse estado, representando toda a nação brasileira, eu não tenho nenhuma dúvida. Qualquer projeto dessa natureza tem o nosso apoio e tem a nossa solidariedade. Agora, infelizmente, no Rio Grande do Sul, nós somos um grande Estado. Modéstia à parte, nós temos uma história, nós temos uma biografia. Nós somos um Estado rico e somos um Estado próspero. E essa região que eu estou falando aqui foi a região que, lá atrás, foi a região mais rica do Brasil. 100 anos atrás, essa região era mais próspera. Uruguaiana, Livramento, Alegrete, São Borja, era região de prosperidade e desenvolvimento. Pelotas, os seus filhos iam estudar na Europa. Contam até que os filhos estudavam na França e vinham com uma cultura desenvolvida culturalmente, gaúchos, colonos, com botas e bombachas, saíam e chegavam na França, nas universidades, se transformavam em jovens com roupa bonita, gravatinha, borboleta, aprendiam que a mulher não andava dois metros atrás do homem, mas o homem que fazia a gentileza, dava a mão, beijava a mão, até começava a mexer daqueles brasileiros, porque era uma cultura no mundo, mas que não era tão conhecida do colono, que dizia, o que é que essa gente está fazendo? O que é que mudaram? Pois era isso que acontecia. Estudavam na França e vinham para o Brasil e eram as grandes nomes. Se nós olharmos a Revolução de 30, se nós olharmos os grandes nomes da política sul-rio-grandense, até eram todos daquela metade sul. Se nós olharmos para Getúlio Vargas, se nós olharmos para João Goulart, se nós olharmos para João Neves da Fontoura, se nós olharmos para Borges de Medeiros, se nós olharmos para Oswaldo da Aranha, se nós olharmos para João Neves da Fontoura, nós vamos olhar que toda essa gente era lá da metade sul, era lá dessa região que nasceu, que formou, que se criou e que desenvolveu, coisa que não tem hoje. E isso é uma maldade. Se eu levar a Vossa Excelência, lá já, Vossa Excelência já teve, numa cidade que nem Pelotas, que nem Uruguaiana, lá em Quaraí, Vossa Excelência vai ver uma cidade, uma ponte espetacular com o lado de lá, um teatro de primeiro mundo, feito a exemplo de um teatro de Paris, que a gente fica a boca aberta e vê a beleza daquele teatro, numa cidadezinha que está em miséria, com as casas meio que caindo, sem progresso, sem desenvolvimento, um teatro praticamente sem funcionar. Eu acho, senhor presidente, com toda a sinceridade, não sei se não, Ana Amélia, se não seria o caso de a gente até pensar na criação de uma subcomissão temporária para convidar os nossos irmãos do Brasil para que fosse lá, olhasse e reparasse. Nós não estamos pedindo, nós não estamos dizendo que é uma região, não é uma região de fome nem de miséria, é uma região que já foi rica, que já tem progresso, que tem condições de desenvolver, apenas perdeu o horizonte. Perdeu a razão de ser, porque não lhe deu chance de nada. Não lhe deu chance de nada. Olha o Rio Grande, no momento que levaram o estaleiro para lá, está explodindo. A cidade de Rio Grande está desenvolvendo, que é qualquer coisa espetacular. Só lhe dá uma chance para que se fizesse alguma coisa. Eu acho que isso precisava ser feito, deveria ser feito, porque magoa, porque a gente vê o seguinte, é o Sul. Então o Sul é São Paulo, é São Paulo. O Sul é... É o norte do Rio Grande do Sul, mas nós temos metade ali que não é isso. E nós queríamos apenas que tivesse um tratamento, não de piedade, não de caridade, um tratamento, isso dá um plano de fórmula para que essa turma pudesse voltar a crescer. Eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência e agradeço a presença da Ana Amélia e digo que o Paim não está aqui nesse momento porque foi chamado urgente para uma reunião, mas falei o nome dele também. Muito obrigado, presidente.